ADN Sabores, com Luiz Augusto Xavier.
Oferecimento Alegra. No almoço, lanche ou jantar, a carne suína é uma excelente opção.
Sexta-feira significa CBN Sabores, edição especial. Esse bate-papo saboroso na programação da CBN Curitiba, com ele, Luiz Augusto Xavier, que também está nos nossos estúdios, nos nossos novos estúdios. Luiz Augusto, você já havia inaugurado esse estúdio novo da CBN, mas como ainda é muita novidade para todos nós, eu vou reforçar isso. Como é bom a gente estar em estúdio novo, não é verdade? Tudo bem, Xavier?
Tudo é sensacional. Foi na semana passada, até deu um arrepio
para entrar no ar
naquele momento. É muito bonito aqui mesmo, é sensacional. Com esses anos todos de rádio, eu não tinha trabalhado em nada parecido, né? Prazer estar aqui. Boa tarde, Joyce. Boa tarde, amigos da CBN. Persistindo naquela tecla que eu disse outro dia, que a gastronomia não é apenas o prato servido à mesa do restaurante, e sim, tem todo um processo, e por isso nós trouxemos o pessoal da Chácara Maria Emília para contar como é que eles produzem, trouxemos o Bernardo Fucchi para mostrar como é que eles vendem os peixes, como é que eles produzem a botarga, e fomos trazendo essas pessoas isso, justamente para mostrar esse lado, né? E hoje nós temos também uma pessoa muito importante nessa área, porque acho que praticamente todos os restaurantes de Curitiba e alguns bares dependem do trabalho dele e do que ele faz. Por isso que eu acho que é fundamental contar com a presença dele, que primeiro é muito bem-quisto e depois é muito respeitado nesse meio dos restaurantes.
E é por isso que nós hoje estamos também recebendo aqui nos estúdios da CBN Oséias Oliveira, que atua na gastronomia desde 1993, trabalhou na área comercial de diversas indústrias, montando estruturas comerciais em 20 estados do Brasil, e hoje é proprietário da Gold Food Service, que é uma empresa fundada em maio de 2003, referência nesse atendimento que o Xavier comentou no setor de gastronomia aqui no Paraná, e atende mais de 4 mil estabelecimentos gastronômicos, 4 mil. E a gente vai justamente conhecer um pouquinho desse outro lado do setor gastronômico. Tudo bem, Oséias? Seja muito bem-vindo aqui à CBN Curitiba.
Obrigado, Joyce. Obrigado, Xavier. Uma alegria estar aqui com vocês. E concordando, viu, Xavier, que espaço lindo, viu? Maravilhoso mesmo. Né? Sabe que o mais importante, eu vou te dizer o que, que é, né? O espaço físico, ele é muito agradável, muito belo, mas o clima e as pessoas e o sorriso deixam o lugar melhor ainda. Então, bacana. Vocês estão de parabéns, viu?
Obrigada.
A gente, desde quando chega na recepção, já se sente confortável, se sente em casa. Então, o nervosismo até vai embora, né? Parece que a gente está batendo papo.
Imagina, mas
cozinha,
é batendo...
na casa de alguém, né?
Mas é batendo isso papo
ele
mesmo.
Obrigado. Eu não sei o que vai acontecer quando eu chegar no microfone.
Tudo certo, vamos lá.
Não, mas está em casa, sim, né? Conta então um pouquinho dessa trajetória que a Joyce já deu uma pincelada por alto, assim.
Eu em 1993, fui contratado pela Nutrimental, a nossa empresa amiga aqui de São José dos Pinhais, e fui atender refeitórios industriais e restaurantes no interior do Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcho, então fiquei atendendo os clientes do interior do estado. Fiz uma carreira muito rápida na empresa, Xavier. Eu, com 20 anos recém-feito, fui promovido a supervisor de vendas e fui embora para o Rio de Janeiro. E aí eu fiquei durante muitos anos correndo o Brasil, montando estruturas de venda, nomeando representantes, vendedores, distribuidores ao redor do Brasil inteiro. Então isso me possibilitou uma riqueza de conhecimento da gastronomia ao redor do Brasil, Brasil continental, então isso deu uma riqueza muito grande. Em termos técnicos, em termos comerciais, em termos de conhecimento de restaurante. Foi uma jornada bonita. Até que eu vim para Curitiba e escolhi morar aqui, né? Eu poderia, na época, quando surgiu uma possibilidade com a empresa, escolher qualquer cidade que eu pudesse morar. E eu escolhi a nossa linda e amada que Curitiba. Bacana, e até bacana. Hoje, eu sempre sou um propagandista, acho essa cidade a mais bonita do Brasil. Então, eu moro feliz aqui na cidade.
E daí você passou toda essa experiência nesses setores dessas empresas, além que vieram algumas ainda também. Decidiu centralizar tudo numa coisa só e numa pessoa só, a partir de uma pessoa só, ou seja, você mesmo.
Na realidade é assim, Xavier, quando eu vim para Curitiba, me chamou a atenção a forma como os restaurantes eram abastecidos. Eu tinha uma vantagem, que era a questão da comparação com os modelos de distribuição ao redor do Brasil. Uhum. Eu já tinha viajado para alguns lugares ao redor do mundo para conhecer como isso operava. E me chamou demais a atenção. E até tem um evento que aconteceu que foi curioso, que eu digo que foi uma virada de chave. Eu estava visitando um cliente, era um distribuidor que atendia restaurantes na cidade, Xavier. E eu sempre gostei muito de ajudar. Até hoje é uma característica minha, independente de remunerado ou não. Eu gosto de ajudar e ver todo mundo progredir. E eu sempre trazia sugestões para essa empresa. E um dia, de maneira jocosa, o dono dessa distribuidora disse assim: Oséias, se você tem ideias tão boas, por que você não monta uma distribuidora? Eu fiquei constrangido na época que eu entendi o conceito do que ele estava me falando, até pedi desculpas para ele, né? E de fato ali surgiu a ideia. Eu pensei, é verdade, né? Se eu tenho as ideias, só tenho um pouco de coragem e eu vou botar essas ideias em prática. Se elas são ideias vencedoras, eu vou conseguir prosperar. E assim nós começamos a Gold. Hoje, inclusive, a gente estava comemorando o aniversário da empresa, 19 anos da empresa. Nossa, hoje, maravilha. Na hora do almoço, estava lá comendo um Gold.
Hoje?
Foi dia 23, mas então a gente comemorou hoje. Agora de noite vamos comemorar com nossa turma da logística.
Continuamos comemorando aqui.
Continuamos comemorando aqui.
Parabéns.
E a empresa surgiu em maio de 2003 com um conceito de entrega em 24 horas, com um conceito de vender absolutamente tudo em unidade, de ter um atendimento exclusivo para gastronomia, de ter gente treinada só fazendo gastronomia. Então todas aquelas ideias que a gente tinha como ideias vencedoras, elas ao longo do tempo se provaram como efetivamente vencedoras, tanto que a gente foi muito bem recebido pelo mercado e a empresa desde então não para de crescer.
José, quando você comentou sobre o estúdio da CBN, já citou algo que nós logo pensamos sobre os restaurantes, que muitas vezes é o visual que atrai, esse é um, inclusive, dos atrativos, mas se não tiver uma boa preparação, também bons produtos, não adianta nada. E como funciona tudo isso? Você, pelo fato de abastecer tantos restaurantes, tantos bares, como é atender essa demanda? A gente pensa que, quando a gente é cliente, que é só chegar lá, sentar e comer. Como, às vezes, as pessoas, inclusive, pensam também no nosso trabalho. É só sentar e abrir o microfone e a gente sabe que não é assim. É uma preparação bastante grande. Então, como funciona esse trabalho, esses pedidos? Como é que é, inclusive, essa demanda? Chega a ter um planejamento, inclusive, muito profundo, bastante extenso, para poder fazer esse atendimento?
Tem dois aspectos principais, Joyce. O primeiro é o seguinte: ao longo dos anos, os restaurantes foram mudando as suas estruturas físicas. Se a gente for voltar no tempo, nós vamos lembrar de grandes salões, grandes áreas de recepção. Você tinha ali petisco, você tinha aperitivo que era servido, sofá, cafezinho. Isso acabou. E assim aconteceu com as áreas de estocagem. O custo de metro quadrado hoje é muito alto e ninguém pode se dar o luxo de desperdiçar a metragem quadrada com aquilo que não é área de vendas. Então, quando os restaurantes passaram a diminuir as suas áreas de estoque, passou a ter uma outra pressão sobre quem fornecia, porque ele não poderia manter mais estoques para 10, 15, 20, 30 dias de movimento. Então, uma empresa com a nossa característica, que mira essencialmente o serviço, ela conseguiu avançar com muita velocidade, porque ao longo dos anos, o que a gente fez? A gente, todos os meses, até hoje, Xavier, a gente introduz mais ou menos 40, 50 produtos, todos os meses. A Gold distribui hoje quase 400 indústrias, são mais de 3 mil produtos.
40, 50 produtos no teu portfólio?
No meu portfólio, que já é com mais de 3 mil produtos. Então, o cliente, ele acabou nos cobrando uma demanda de mix, porque ele queria, com um fornecedor só, resolver higiene e limpeza, embalagem descartável, congelar, refrigerado, alimento e assim sucessivamente, né? E esse é um processo que não para. A gente brinca na empresa que a gente pode ter 20, 25, 30 mil itens. Quem vai determinar isso é o cliente. Ele é que vai acabar nos induzindo a isso, Joyce. E aí a nossa empresa, ela vive de estoque. Tanto que o nosso slogan é você é o chefe, a Gold é o estoque. Esse é o nosso slogan. Porque efetivamente a gente acaba em muitas situações sendo o estoque do cliente. Tem clientes que mantêm, Xavier, talvez a gente nunca tenha conversado sobre isso, estoque para um dia de venda. Ele tem tanta confiança que ele vai comprar e vai receber.
A qualquer hora.
Ele pode pedir de manhã e receber de tarde. Pede de noite e recebe de manhã. Então, eu conheço vários dos nossos clientes que eu até brinco com eles. Vocês confiam na minha empresa mais do que eu. Eu não sei se eu teria um dia só de estoque, né? Vai que quebra um caminhão, aconteça alguma intercorrência no caminho, né? Mas, efetivamente, eu tenho vários clientes que não tem um ou dois dias. Porque ele compra, recebe. E tem um aspecto, Joyce, só para finalizar a resposta, que é interessante nisso, que é um ganho colateral que às vezes as pessoas não se dão conta. Se você tem 15 dias de estoque, você vai ter um capital parado no seu estoque. Se você tem um dia de estoque, você vai colocar dinheiro para o seu caixa. Então, essa questão de a gente também aliviar o volume de estoque nos clientes, proporciona para eles também uma economia bastante grande.
Eu quero fazer um registro aqui. Ele já foi nosso entrevistado aqui também, e é o ex-presidente da Brasel, amigo de todo mundo, mas um grande empresário. Tem 3 restaurantes aqui na região, né? Que é o Nelson Goulart. E ele está dizendo assim, ó: o Oséias é, além de tudo, o maior apoiador do setor, patrocinando várias iniciativas. O que é verdade, né? Você está sempre aberto para isso, né? O cara faz uma promoção, um lançamento da Semana do Pastel, ou seja lá o que, ele... A Gold está sempre presente. O cara
sempre presente, né? Sempre presente. Basicamente, todos os eventos da gastronomia, Xavier, contam com o nosso apoio. E isso independe de o cliente ser um cliente da Gold ou não ser um cliente da Gold. Nós temos como filosofia, Xavier, que a gastronomia precisa ser forte. E aí a gente pega a carona. A decisão de quem vai ser o fornecedor do restaurante é soberana do cliente. E nós precisamos nos provar como um fornecedor viável e atrativo para o cliente. É uma tarefa nossa. Mas nós não exigimos nenhum tipo de contrapartida, nenhum apoio que a gente dá. Pela nossa convicção de que nós estamos numa cidade que é uma referência, mas que precisa, sim, de gente que tenha interesse econômico. Não adianta só um tapinha nas costas que não paga a conta de ninguém, né, Joyce?
Então,
de fato, nós procuramos sempre apoiar aquilo que envolve a gastronomia. Claro que tem um detalhe nisso que é assim, né, Xavier? A Gold, ela não atende pessoa física, né? Eu não sou um supermercado. Nosso negócio é 100% voltado para a gastronomia. Uhum. Então, os eventos, eles têm que ter aderência com esse público, né? Claro. Que é o público que a gente se relaciona.
E esse público vai virar pessoa física no ponto final do consumidor.
É isso aí,
Mais
aí.
Um registro.
Outra mensagem que a gente recebeu.
Tem um vídeo, o ilustre aqui.
Sim. Délio Canabrava, que é um dos principais chefes da cidade, ele que traz na seguinte manifestação aqui: estou muito feliz em escutar 2 campeões da gastronomia curitibana. O Oséias é padrinho de todos os restaurantes da cidade, independentemente se são ou não clientes da empresa dele. Obrigado, Oséias, pela sua generosidade, sou fã. Oséias, olha só a mensagem do Délio aqui pelo WhatsApp da CBN.
É recíproca, verdadeira. Obrigado, Délio. Uma pessoa muito querida que a gente conhece há muitos anos e também um craque na culinária, né?
Nossa, demais.
Então, nós efetivamente temos. Nós montamos lá, Xavier, na Gold, um centro técnico, né? Então, eu até brinco, se a gente quisesse montar um restaurante, a gente poderia, porque lá eu tenho chapa, eu tenho forno combinado, forno de pizza, forno de panificação, fritadeira, maceira. A gente tem uma estrutura muito robusta no nosso centro de treinamento. Esse treinamento a gente fez para treinar os clientes a usar os produtos que a gente vende. No início, Xavier, a ideia era monetizar aquilo, porque foi um investimento pesado. Você sabe o valor que os equipamentos têm. Uhum. Uma bancada de mármore muito grande, bonita, para a gente trabalhar confeitaria, trabalhar gastronomia fria. Um equipamento de multimídia de última geração. Enfim, a gente investiu bastante naquela sala. E o nosso objetivo, no princípio, era assim: vamos cobrar pelos cursos que a gente vai oferecer. Mas aí aconteceu um negócio curioso, Xavier. Os primeiros cursos que a gente começou a fazer, eu vi quantas pessoas simples, quantas pessoas batalhadoras, cujo restaurante não é aquele glamour que a gente vê. Porque a gastronomia, na sua esmagadora maioria, é um meio de subsistência. Sim. É o marido, a mulher, os filhos que trabalham, são... Bom, tem um dado, inclusive, que é da Brasel, que entre 60% e 70% dos restaurantes no Brasil não faturam R$40 mil por mês. Então você imagina, aquilo é meio de subsistência da família mesmo. Quando a gente viu a necessidade de conhecimento e qual que era o perfil do público, a gente tomou uma decisão: não vamos cobrar. 100% dos cursos que a gente faz na empresa são gratuitos. E você não precisa ser cliente da Gold para ir lá. A gente abre o curso, agora a gente vai retomar, parou na pandemia, obviamente, né? Em 2019 foram quase 900 clientes que passaram lá. E você, sendo ou não sendo cliente, você vai ser muito bem-vindo, porque a gente quer transmitir conhecimento e que a gastronomia, com isso, se torne cada vez mais robusta e profissional.
Mas já que você citou sobre equipamentos, Zé, uma curiosidade que eu tenho é sobre inovação nessa área da gastronomia. Como é também levar a inovação, a tecnologia para esse setor, que a gente imagina que esteja nas embalagens, no próprio tipo de produto, nessa questão do equipamento? O que tem de novo hoje que seja talvez algo que os próprios restaurantes e bares estejam demandando, ou que você também tem percebido que seja a grande questão ou a grande bola da vez?
Em termos de produto e equipamento, Joyce, a gente tem algumas questões colocadas. A tecnologia no equipamento, ela vai demandar recurso. Uhum. Você vai ver um forno maravilhoso, vai custar 80, 100 mil reais. Não é todo
mundo, muito caro.
É muito caro. Não é todo mundo que tem condição de investir num equipamento desses, né? A mesma coisa com ingredientes. Você pode pegar um fumê, um molho importado, e ele vai ter um valor que efetivamente não cabe no custo do restaurante. A grande inovação que a gente observa é pessoas. Antigamente não existia tanto interesse por pessoas. Era muito comum e era até aceito no meio cozinhas que tinham um ambiente conflagrado. Você via ambientes violentos, ambientes de muito palavrão, etc. Ok, eu não estou criticando, porque isso era aceito antigamente. Hoje não mais. Uhum. Hoje você tem uma preocupação humana, uma preocupação em treinar essa pessoa, em que a pessoa execute uma ficha técnica, execute muito bem uma receita.
Daqueles padrões.
E tem aquele padrão, uhum. Joyce. Então, na realidade, eu nem vou te dizer que existe uma demanda muito grande por tecnologia e tal, porque ela custa, né? Mas o que existe é uma preocupação genuína nos donos do restaurante em ter pessoas que trabalhem nos seus restaurantes, que entendam que aquilo é um negócio, que as pessoas precisam ser bem atendidas e elas precisam que a refeição ela sempre tenha um padrão e um nível.
Você estava contando o seguinte, então, você vende o molho de tomate, mas vende também o saco de papel, mas a caixa de papelão. E foi crescendo assim, você foi sentindo que havia essa necessidade, né?
Foi crescendo exatamente assim, Xavier. Na realidade, nós temos como característica de empresa uma gestão de fora para dentro, que eu digo, né? Muitas empresas, e aqui não estou dizendo que eu estou certo ou errado, né? Mas tem muitas empresas que bolam os seus produtos, bolam os seus serviços e saem para campo para oferecer esse serviço ou esse produto. E a gente faz exatamente o contrário. A gente visita o cliente e pergunta o que, que você tem dificuldade, o que, que você quer que eu vá atrás. E foi exatamente assim que a empresa cresceu no seu mix. A gente tem como método, né, Xavier, ir fechando famílias. Então, vamos fazer a família de produtos secos. Então, tudo que tem disponível de produto seco, fechou. Agora, vamos para descartável. E assim, a gente vai crescendo sucessivamente. Como te disse, isso não é tão enfim, né? A nossa inspiração, ela vem de modelos que existem nos Estados Unidos, Canadá, Europa, de empresas que têm 510. A empresa que eu conheci maior tinha 510 mil produtos, Xavier.
Que loucura!
Se você quisesse montar um hotel, a empresa te vendia a cama, o sofá, a porta, pia, a privada, absolutamente tudo. Tudo, 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 tudo. E é o que eu sempre provoco com o meu time, né? Quem que vai colocar o limite na gente? Nós mesmos, né? Mas a gente é um pouco ousado, um pouco atrevido, um pouco maluco.
Tá sempre além
do
limite.
Então, por enquanto, vamos embora. Até o motivo da gente se mudar, né? A gente tem uma casa robusta já hoje, grande, mas a gente deve se mudar entre 8 e 10 meses e vamos para um lugar que vai ser entre 3-4 vezes maior. Porque a gente é meio metido a besta e vamos crescer, vamos embora. Vamos dar oportunidade para as pessoas crescerem e arranjar mais emprego.
Você falou, vão embora, vai mesmo.
Vai. A gente, infelizmente, tem que ir, porque o nosso tempo acabou, voou, como sempre. É mais uma prova desse bate-papo, como isso funciona toda sexta. Ô Zé, a gente só pode agradecer, como foi bom recebê-lo por aqui. Muito obrigada.
Uma honra, obrigado, viu? Quando precisarem, a gente está à disposição. Obrigado mesmo. Um abraço a todos os ouvintes.
Muito obrigada, Zé Oliveira, que é da Gold Food Service. Essa empresa, fundada em 2003, referência nesse setor de gastronomia, atendendo mais de 4 mil estabelecimentos. Como é bom, Xavier, saber de uma empresa desse porte aqui, nossa, na nossa região, Xavier.
Por isso que eu achei importante a vinda dele aqui, porque saber, isso é uma estrutura básica da gastronomia. Uhum. Você vai lá e come um belo prato, tem tudo a ver com ele, com alguns outros que a gente já trouxe também. Semana que vem vamos mudar um pouquinho, vamos um pouco mais para o consumidor final, né, praticamente. E mais um dinossauro, que a gente chama assim, né? A gente chama de dinossauro. Já trouxemos restaurantes antigos, Lelis, Scavolo, há 2 semanas o Baviera, agora vamos falar do Lille de France.
Uma das referências da cidade.
A Márcia Oliveira, que você conheceu, do Joyce, vem aqui na semana que vem, já confirmou, nós vamos falar sobre a ressurreição do Lille de France.
Está maravilhoso, né? Você esteve lá agora, né? Eu também estive lá poucos dias atrás. Está sensacional o lugar, né?
Mudou de lugar, mas na sua essência.
A categoria continua a mesma.
Mas é sobre isso que a gente vai falar semana que vem. Xavier, muito obrigada. Até semana que vem.
Valeu, Pé.